Então cá estamos, não é? Eu gostaria de dedicar esta edição do Futebol Momento a um espectador do Benfica Portimonense ontem, que ao intervalo dizia para toda a bancada: digo-vos uma coisa, o Benfica não ganha hoje. Tão certo.
Bem,
tão certo como eu me chamar Álvaro. Eu não sei se o Álvaro, entretanto, já meteu os papéis para mudar de nome, mas de facto o futebol é o momento e ao intervalo não parecia que ia acontecer o que acabou por acontecer. O Benfica isola-se na liderança com o empate do Sporting em Vila do Conde e o Porto em Barcelos, numa jornada com muito para contar. Casa Pia ganhou em Guimarães, Vizela e Estoril deram um espetáculo de montanha-russa, Arouca e Famalicão também entraram em modo centrifugadora do marcador, Chaves sacou um ponto na reboleira. Vamos olhar para isto tudo, também vamos lançar a jornada da Taça de Portugal. O Nuno Gomes fará a antevisão do 11 do Benfica em Alvalade. Pedro Barbosa tem certezas absolutas sobre, apesar das incógnitas, o 11 que o Sporting vai apresentar na quinta-feira. E claro, conferimos também as apostas. Eu até tinha vontade até de começar já por aí, mas a modéstia impede-me. E vamos tratar também do cagandagolo que, sendo esta semana de novo escolha exclusiva da Cláudia Lopes, pode dar polémica. Pelo menos deu ali no refeitório antes de virmos para aqui. Vamos começar a tirar a base e saudar hoje o Nuno Gomes, que não está cá.
Eu vim de longe.
Pá, ele não está, mas é um grande profissional que, mesmo estando longe,
estou aqui, malta.
Participa do A Quem Doer. Nuno, boa tarde.
Olá, malta, boa tarde.
Grandes vidas.
Espero que estejam bem. Estou com saudades vossas.
Como é que tu estás?
Estou sentado.
Muito bem. E estás num cenário.
Está tudo bem.
Está
tudo bem. E tu como é que estás? Recuperado?
Eu estou-me a lembrar do outro que foi preso na África do Sul por causa dos cortinados do hotel onde ele fazia as videochamadas.
É que o Nuno tem atrás dele um fundo que faz lembrar aquelas campanhas eleitorais antigas em que os partidos às tantas eram interrompidos pelo relógio. Vocês são desse tempo?
O espaço que se segue é da inteira responsabilidade dos intervenientes.
Não tive tempo para preparar um melhor cenário. É assim. Posso puxar
não,
as cortinas, mas se calhar vocês vão ficar tristes.
É melhor.
Olha, o que interessa é que tu prepares o conteúdo, não a forma.
Já tens o 11 do Benfica para quinta-feira, Nuno?
Já fizeste?
Trubino e mais 10.
Ora, aí está. Mas antes de Trubino e mais 10, vamos a Adem e mais 10. O Sporting empatou em Vila do Conde, 3-3, num jogo com alternância de marcador. Foi Sporting a menos, foi Rio Ave a mais, foi as duas coisas, Barbosa?
Bem, vamos
por partes.
Vamos por partes. Acho que foi Sporting a menos e acho que foi Rio Ave na linha do jogo com o Benfica.
Na Luz.
Não com a mesma preponderância, nem os 60 minutos que teve na Luz, mas acho que é um Rio Ave com qualidade e criou imensos problemas ao Sporting e o Sporting não esteve tão bem. Eu acho que o Ruben referiu isso bem na Flash. O Sporting acho que não é difícil jogar em Vila do Conde com vento, com chuva. Se reparaste, na primeira parte o Sporting estava contra o vento e muitas vezes a bola
não andava.
Vinha para trás. E portanto essa adaptação também às circunstâncias do próprio tempo. Acho que o Rio Ave, se calhar, porque joga lá muito mais vezes e portanto está preparado para aquelas coisas, não foi a melhor por parte do Sporting. No jogo jogado acho que é uma ótima reação, uma má entrada, mas depois uma ótima reação ao gol sofrido. E daí o Sporting ter passado para a frente do marcador. Mas na verdade acho que houve muitos erros individuais. Eu acho que isso marca claramente o jogo e o resultado. Portanto, acho que o Sporting, nesse particular, não esteve como devia ter estado. E vou só, e para acabar, para dar também a palavra a outros, referir só a Ullmann, o Sporting não pode marcar 3 golos e sair de onde seja, sem uma vitória. E isso aconteceu porque também sofreu 3 golos. E por isso, acho que acaba por ser um resultado, se calhar, justo para aquilo que se passou.
Nuno, também achaste justo?
Sim, eu acho que sim. Acho que o Pedro disse bem, e eu acrescento, claro que o Barbosa também, com certeza, estaria a falar dos erros do próprio Rio Ave, não é? Porque os golos do Rio Ave em si nasceram, pelo menos aqueles dois que foram de penalti, foram de erros individuais. Mas isso faz parte do jogo. Por outro lado, o golo do Iócaras também surgiu num erro individual do central do Rio Ave.
Mesmo o primeiro golo que o Sporting sofre, acho que há erros.
Sim, sim, também.
Há erro do Catama, há erro da aproximação da não aproximação do Diomande.
É um cagando golo.
Isso é verdade, isso é verdade.
Quem é que ficou responsável por essa escolha?
É o público, é o público. Isto hoje é libertar de responsabilidade.
Mas lá iremos.
Mas é só o público da Caparica, não é?
Mas sim, concordo que também foi... eu acho que foi ali logo no início, se calhar ainda estava, apanhou desprevenida ainda a organização defensiva do Sporting, e olhando depois para aquilo que foi o jogo, o Sporting apanhou-se a perder muito cedo, mas eu acho que teve uma excelente reação, conseguiu dar a volta ao jogo de uma forma que eu acho que foi justa, que espelhou aquilo que se passou no jogo até esse momento. O Sporting, depois de sofrer o golo, reagiu bem e foi atrás do resultado e conseguiu dar a volta, teve oportunidades para até fazer mais um ou outro golo, se calhar. Pode-se queixar de si próprio de não ter tido a eficácia que ultimamente também nos outros jogos tem tido. O que é certo é que conseguiu dar a volta para 2-1 e depois acaba ainda antes do intervalo por sofrer um golo que nasce também sim de uma má abordagem de Nuno Santos ao lance, e deu se calhar uma confiança que o Rio Ave, e é justo que se diga que o Rio Ave está a jogar bem e montou também uma estratégia de forma a complicar a vida do Sporting. O que é certo é que a segunda parte, o Sporting não foi tão forte. Acho que não conseguiu nunca na segunda parte controlar o jogo como gosta de controlar, e há que dar mérito ao Rio Ave, porque também foi sempre uma equipa à procura do resultado, e prova disso é que acaba por dar a volta ao resultado, através de um erro infantil de Adam, na minha opinião. O Sporting consegue empatar o jogo, mas depois há ali até uma fase em que nem se percebia muito bem para quem é que iria cair a vitória, porque tanto o Rio Ave e o Sporting estavam à procura dos 3 pontos. Acho que foi um bom jogo para quem estava a assistir, com erros infantis, mas também com bons golos. E o Sporting acho que só se pode queixar de si próprio, porque não conseguiu transportar para a Vila do Conde aquilo que tem sido ao longo do campeonato.
E pela primeira vez não ganha duas vezes seguidas, empatou com o Young Boys para a Liga Europa e agora empatou outra vez. Com este empate o Rio Ave saiu da zona onde estava, que era antepenúltimo, portanto aquele lugar da, chamemos, liguilha ou playoff ou como queiram chamar. E está num grupo de equipas com 22 pontos, em que só uma dessas equipas não pontuou. O Portimonense, que está agora em antepenúltimo, o Rio Ave, o Estoril, que, meu Deus, que jogo em Vizela, empatou com o Vizela, tem 22 pontos, o Estrela da Amadora também tem 22, empatou em casa, portanto há aqui uma embrulhada grande, e acima destas equipas que têm 22 pontos, Estrela, Estoril, Rio Ave e Portimonense, depois o Boa Vista, que joga hoje com o Braga, tem 24, o Casa Pia, que voltou à vida, tem 26, e o Gil Vicente, que empatou com o Porto, também tem 26. Depois o Farense está em nono, também tem 26. E o Famalicão está em oitavo e também tem 26. Portanto, há os 26 pontos do oitavo lugar para os 22 do 16º. Duas vitórias, como se fica o Casa Pia, mudam isto tudo. Rio Ave bem, com bons reforços, mas fica a ideia... Não sei, ouvi também hoje adeptos do Sporting falarem num certo excesso de confiança. Tu sentiste isso, Cláudio?
Não concordo, não senti isso na equipa do Sporting. Até se calhar vou dizer uma coisa um bocadinho ao contrário, e estou aqui ao alcance dos cotovelos do Barbosa, sinto algum receio na minha afirmação seguinte, mas acho que de tal forma Ruben Amorim avisou para os perigos do jogo do Rio Ave, que eu não sei, e falou tanto no lançamento da conferência de imprensa, quer logo na quinta-feira, no fim do jogo da Liga Europa, falou por duas vezes na Flash e falou na conferência que estava preocupado era com o jogo do Rio Ave. Na conferência de imprensa da Antevisão, as preocupações em Vila do Conde, com o tempo e tudo isso, que não sei se isso não entrou, esse temor, não tenha entrado até para dentro da cabeça dos jogadores do Sporting. Não senti nada, aquela cúmfia que a gente às vezes fala aqui.
Mas as condições também não ajudaram. Eu sei que não ajudam as duas equipas. Pedro, mas
claro que a malta de Vila do Conde está mais habituada, não é?
Aquilo...
Joga lá mais,
primeira
treina
parte,
lá
então,
mais vezes.
Então, a pontapés baliza do Adam, que a bola...
E eu para trás. Aquilo que eu senti foi um Sporting que nunca, ou quase nunca, teve superioridade no meio campo, andou muito a correr atrás da bola, que... perdeu muitas segundas bolas, o que não é hábito no Sporting. Acho que na segunda parte, com a entrada do Eduardo Quaresma, o Sporting acaba por pressionar mais alto. Acho que o Diomandé nunca conseguiu essa pressão tão alta. Acho que o Diomandé e Catame não se entenderam e deram muito espaço. E na primeira parte o Rio Ave entrou muito por aquele lado e quando entrava de mota. Portanto, acho que há muita coisa para o Ruben ver neste jogo, analisar neste jogo. Uma palavra para ele, em duas circunstâncias. Acho que a determinada altura é complicado para qualquer treinador de equipa grande quando olhas para o banco e percebes que não podes mexer mais com o jogo. Porque o Trincão.
O que queres dizer com isso?
O Trincão sai fruto.
Não tem alternativas?
Sai fruto de lesão e entra Edwards.
Que não entra grande coisa no jogo?
Não, não. Tem números ontem muito abaixo daquilo que são os números dele habituais. E a determinada altura, quando tu fazes essa alteração, se quando queres mexer mais com o jogo lá para a frente, não tens mais ninguém. Paulinho não está, está lesionado.
Já tiraste o Nuno Santos?
E não tens mais ninguém. Ou seja, o Ruben não tem esse banco. E portanto nós dizemos muitas vezes que nem tudo está bem quando ganhas e nem tudo está mal quando perdes, e quando ganhas a coisa vai dando, mas quando precisas de tirar mais coelhos da cartola, não tens esses coelhos para tirar da cartola. Ontem não tinhas, em Vila do Conde não tinhas mais como mexer com o jogo. Podemos discutir a saída ou não do Nuno Santos àquela altura, se sim, sim, claro. Se não, mas ele depois não tem mais ninguém para lançar
mas
para
essa,
o jogo.
Mas essa questão dos recursos parece-me que faz todo sentido. Aliás, é impossível não comparar. O Benfica tinha 40 milhões de euros em pontas de lança ontem no banco contra o Portimonense.
Estás-te a esquecer do outro que tinha síndrome gripal e que nem sequer
por isso
foi,
é que não o ponho no banco.
A questão é, em relação ao Ruben, duas palavras. Essa, que eu acho que não deve ser fácil quando tu queres fazer mais alguma coisa e tens, por exemplo, a alternativa do Coates lá na frente para o plantares a partir de determinada altura e já dá o gol depois que ele faz e daí para a frente é sempre Coates lá na frente porque já não tens mais nenhum recurso. E uma outra palavra para o Ruben, porque com todas as... Desculpa, engasgaste-me desde o senhor lá da bancada e fiquei aqui... aflita. E não tens uma coisa que eu acho que o Ruben não tem, que é o Ruben não se esconde, faz uma análise lúcida, portanto ele viu o mesmo jogo que nós todos vimos,
resistiu à tentação de colocar
não
tudo
se esconde
no,
atrás
na
de nada, não se esconde atrás de rigorosamente nada, não toca em assunto mais paralelo nenhum, tem uma análise absolutamente coerente, portanto viu o mesmo jogo que toda a gente viu e acho que é um jogo que ele vai ver e rever muitas vezes ao longo desta semana, sendo que eu acho que esta semana é preocupante para ele, com a saída de Trincão tocado e com a saída de Gonçalo Inácio ao intervalo também tocado.
Não acredito que vá haver por ele em um jogo. Acho que,
não
acho...
achas que vai ver mais vezes nenhuma?
Não, provavelmente vai ver uma e acima de tudo eu acho que deve mostrar a alguns jogadores e ao setor defensivo os erros que foram cometidos. Porque
diga-me.
Às vezes, porque às vezes não há melhor do que uma imagem para mostrar realmente o que é que fizeste mal.
E o Sporting, qual foi a borrada?
E o Sporting nesse particular teve alguns erros ao longo da partida e alguns foram determinantes para o resultado.
O Nuno aplicou um bocadinho resultado... a frase, desculpa a expressão, um erro infantil de Adam, não querendo antecipar já. Será que Ruben Amorim vai respeitar a alternância de guarda-redes quinta-feira na Taça?
Não, acho que vai jogar nada.
Okay.
Vai dar polémica, polémica.
Há aqui alguns golos bons, o Yulman faz um bom golo, no meu entender.
Belo gol. O jogo é muito bom, Pedro.
O Embaló, apesar do erro do Diomande, a finalização é muito boa do primeiro gol do Rio Ave.
Eu acho que este jogo é um jogo bom para promover a Liga. Quando nós dizemos que queremos competitividade na Liga,
aliás, esta jornada foi boa.
As pessoas esquecem-se que a competitividade não é sempre os grandes ganharem, isso não é competitividade nenhuma. É teres uma equipa do playoff, como tu dizias, com uma das equipas da frente do campeonato, num jogo que teve incerteza até ao final e teve grandes gols, tirando os dois da grande penalidade, pronto, mas mesmo assim são superiormente batidas as grandes penalidades, porque ele espera que o Adan escolha um lado e vai para o meio da baliza, e portanto eu acho que foram bons golos e um bom jogo. Não podes queixar-te da promoção da modalidade
sim.
E ignorar-nos a qualidade
do
jogo.
Mas eu estava a falar dos golos porque queria chamar aqui o nosso ponta de lança, Nuno. Iócares marcam, é certo que aquilo vem de um brinde de um jogador do Rio Ave, mas eu fiquei
impressionado.
São 30 golos já esta época. Eu fiquei impressionado com a frieza, a colocação da bola, a decisão, a tomada de decisão tão rápida, porque ele podia pegar na bola e ir direito à área, fintar o guarda, qualquer coisa. Não, ele chuta dali e é um penalti em movimento.
Pois, eu ia dizer isso mesmo, que foi tipo um penalti em movimento. Houve ali a felicidade de o defesa perder a bola, acaba por escorregar também um pouco, mas depois foi muito frio a finalizar. E Iócares, ele já nos habituou também a que nós saibamos que ele finaliza muito bem, e prova disso são os números que ele apresenta, e foi um golo à ponta de lança, não perdoou aquele, aquela oferta que lhe fizeram, não é? E muitas vezes, ele depois, por acaso, na segunda parte, não teve grandes oportunidades, não foi se calhar na segunda parte aquele Jokers que tem sido, mas aí culpa, neste caso, do Rio Ave e da sua defesa, que também retirou o espaço que ele gosta de ter, e também culpa do próprio Sporting, que também não criou tanto como costuma criar, mas é sem dúvida uma excelente finalização esse gol. Não sei se foi escolhido ou não para cagar no gol. Nos meus não entra, é sinal que existiram muitos bons golos esta jornada.
Uma palavra antes de... Vais mudar de tema?
Sim, eu queria só...
Queres só dar uma palavra?
Só uma palavra para o Rio Ave.
Para o Luís Freire.
Sim.
Eu ia dar essa palavra ao Luís Freire, mas vou dar, e nós não temos essa ADN há muitos anos que fazemos isto junto, mas vou dar uma palavra para a presidente do Rio Ave. Isto porquê? Porque muitas vezes, quando os resultados não surgem, a tentação é despedir o treinador. E o ano passado, e esta época, na primeira metade da época, o Rio Ave teve dificuldades financeiras, não conseguiu inscrever jogadores, os resultados não foram os melhores, mas Luís Freire continuou lá. E Luís Freire, se alguém tinha dúvida, já o tinha provado no jogo da última volta com o Benfica na Luz. Ontem voltou a provar e já provou em mais jogos esta época que tem qualidade na forma como monta a equipa. Os reforços chegaram em janeiro e, portanto, vamos ver o que é que dá este Rio Ave até ao fim da época. Eu acho... que o Rio Ave salva.
Eu acho que salva. Eu estava aqui a olhar para a classificação e olhando, portanto, ao contrário do 18º e último para cima, pela classificação, o Rio Ave é a quarta pior equipa do campeonato. Ora, não me parece que seja. Acho que o
e a
Rio
diferença
Ave é
de
melhor.
Golos marcados e sofridos. Acho tu vais que... ver gente na tabela classificativa acima do Rio Ave com muito mais golos sofridos. O Rio Ave não perde com grandes, grandes goleadas. E portanto, tem. Acho que o trabalho de Luís Freire é de salientar.
Já viram? Falaram no caso do Casa Pia, que duas vitórias que os
foi lá para cima.
Deram uma posição diferente e mais confortável, diria, se bem que também funciona ao contrário, não é? Duas derrotas também.
Olha,
podem,
eu acho que
pode ficar para baixo.
O Moreirense Rio Ave da próxima semana vai ser um belíssimo jogo.
Deixa-me só.
Mas olha,
terminar.
O jogo 2, desculpa Barbosa, o jogo 2
do Boa Vista Braga.
Ainda falta para realizar, o Boa Vista Braga também é capaz de ser um bom jogo. E olhando para a classificação, o Boa Vista ganhando.
Olha o salto.
Sobe para o 8º.
É verdade.
Também que o Famalicão tem um jogo a menos.
Sim.
Mas o Boa Vista ganhando sobe para o 8º. Do outro lado, o Braga também, se ganhar, fica ali a 3 pontos.
Fica a 3 pontos do Porto. Atenção. Há aqui uma questão que, só para ilustrar aquilo que a Cláudia estava a dizer, de facto, o Rio Ave está em 15º, tem 34 golos sofridos. Para percebermos quem está atrás do Rio Ave, o Vizela sofreu 47, o Chaves e o Portimonense 49, o Estoril 43 e o Rio Ave só tem 34 golos sofridos.
O Braga está em quarto, tem 33.
Sim, a defesa do Braga tem sido um...
Não tem tido bons dias.
Tem sido um problema. Já o ataque do Sporting, que é absolutamente demolidor, com um jogo a menos, o Sporting tem 63 golos marcados. Para se ter uma ideia, o Benfica, que vai à frente, tem 56 e o Futebol Clube do Porto tem apenas 38 golos marcados.
Sim, sim.
É uma diferença...
Um Porto muito, muito aquém do que é normal.
Vou pegar nessa data.
Deixa-me só dar aqui a importância que era o resultado para o Sporting. A vitória era muito importante. Apesar do resultado que foi, continua a depender de si. Mas,
são todas importantes.
Sim, sim, mas eu acho que com menos um jogo, estavas lá em cima, a vitória dá-te outro... Como nós sabemos, além da confiança, dá-te outra...
Alento. E dá-te ânimo. Vou continuar a dizer
tudo
sinónimos.
Isso, é tudo isso. E a posição na tabela. Tu olhas e vês o Sporting lá em cima com menos um jogo. Agora, desta forma, não vês. Mas o que eu queria dizer é o ponto que a Cláudia refere e que referiu relativamente ao banco e às alternativas que não tem Ruben Amorim. E agora volta a ter, provavelmente, mais dois jogadores ausentes da equipa.
Inácio e Trincão.
Portanto, juntar a toda esta ausência, ou pelo menos esta falta de jogadores para a frente, porque para trás eles existem, não é? Para a linha defensiva e para o meio campo, falta jogadores que desequilibrem e que façam moça na frente.
E falta também, esta época ainda, apesar de entrarmos na próxima jornada, nas últimas 10 jornadas, falta ainda chegar Pedro Gonçalves.
Não acho nada disso, honestamente.
Então.
Não acho. falta chegar Pedro Gonçalves.
Achas que Pedro... analisar só o jogo em Vila do Conde?
Sim. Não. Acho... não. Achas que esta época o Pedro Gonçalves tem tido a preponderância que teve, por exemplo, na época passada?
Mas não acho que tenha estado mal. Atenção.
Sim, mas não. E o que tem estado neste ano tem estado.
Neste jogo, percebo isso, mas não acho que tenha estado mal.
Não concordo contigo. Acho que ele tem estado a. Subiu claramente de nível em 24, em 2024. É verdade que quando se compararmos. Não
tu
é...
achas que ele está melhor esta época do que o ano passado?
Não, não é nada disso. Não. Mas eu acho que ele tem estado as últimas jornadas bem, tem estado também, bem. Acho que tem estado
também
bem.
Também tem andado, se bem que o ano passado também,
se falarmos da época, sim.
Eu até acho que ele foi, mais feliz e esteve melhor quando o Morita estava na Taça Asiática e ele jogou ali no meio com o Ullmann.
Esteve muito bem.
Pronto, mas acho que esteve melhor aí. Então, foram os jogos que ele fez melhor, Morita, tirando
tem,
isso.
Para mim, Morita tem que jogar sempre.
Sempre joga bem, joga muito bem.
Olha, estávamos a falar do Porto, o Porto está em terceiro, os tais apenas 38 golos marcados, o que significa que é o pior registro do Futebol do Porto em 18 anos, a esta altura do campeonato. Tem que se recuar à época 2005-2006, com Coadriense, para ver um Porto com tão poucos golos marcados nesta altura da época, mas, e isso é um dado de esperança para os portistas que nos ouvem, o Porto acabou por ser campeão nessa época, mas há 18 anos que não marcava tão poucos golos nesta altura do campeonato e eu acho
é
que
época
tem a ver
com mais pontos perdidos para Sérgio Conceição
e tem a ver com isso também a falta de capacidade concretizadora, porque o Porto sofre um golo aos 90+5 depois de desperdiçar várias oportunidades de fechar o jogo em Barcelos e de fazer 2-0 antes de entrarmos aqui na gravação do podcast. Estávamos a falar do golo do Gil, em que Wendel é claramente réu nesse lance, mas recuperando até a conversa que estávamos a ter, acham que está sozinho nesse papel de réu do golo, Cláudio?
Eu acho que não, a primeira pergunta não devia ser para mim, com essa pergunta.
Barbosa, diz lá.
Não, eu acho, naturalmente, olhando para a conclusão da jogada, acho que Wendel é o que mais se nota. Uhum. Mas eu acho que não podemos, do meu ponto de vista, acho que quando o cruzamento parte, há ali uma abordagem de Diogo Costa, que de alguma forma coloca Wendel numa indecisão. Claro que depois a indecisão de Diogo Costa, e a completa se calhar, não ver de onde aparece Thomas, faz com que o tal réu seja Wendel. Mas eu acho que aqui eu posso dizer, na minha opinião, acho que Diogo Costa, com aquela saída ou com aquela abordagem, também coloca a decisão de Wendel um bocadinho.
Ameaçou, não é?
Sim.
Ameaçou sair.
E portanto há ali uma. É que está tudo a olhar a bola, ninguém olha os adversários.
Ele não olha nada, ele tem os olhos só na bola, o outro aparece nas costas
claro,
dele,
e, portanto,
ele não está nem a vê-lo, vendo, ele está completamente
se calhar,
desenquadrado
como o Barbosa diz, ele se calhar está a olhar para o guarda-redes dele, está a olhar para o Diogo Costa, que ameaça, como diz o Nuno, ameaça sair e não sai, e depois fica ali
na dúvida.
Sabe aquele provérbio muito antigo que diz, fia-te na virgem e não corras?
Certo, por isso é que a imagem não é boa para ele, obviamente, para o Wendel. Mas eu acho que esta indecisão também de Diogo Costa...
Mas ele não pode hesitar.
Não sei. Eu percebo os dois. Nuno, mas para trás ficaram várias oportunidades de golo que o Porto desperdiça. Sim. E portanto acho que o Porto pode queixar-se, tal como se falava do Sporting, independentemente do mérito do Gil lutar até ao fim, pode queixar-se de si próprio, não é?
Sim, o Gil lutou como é até ao fim e acho que foi feliz nesse período final, porque acreditou mesmo não criando grandes oportunidades, acabou por empatar o jogo nesse lance. Foi feliz também por uma infelicidade do Porto e de um erro que não é só do Wendel, mas que também é muito do Wendel que se deixou dormir, vou dizer assim. O Sérgio fez ali uma outra alteração em relação à equipa que jogou com o Arsenal. Acredito que possa ter deixado o Galeno de fora para se apresentar em Londres com o Galeno fresco. Jogou Ivan Jaime, que na primeira parte não foi muito feliz, na minha opinião. Também entrou o Eustáquio por Nico Gonzalez, e depois ao intervalo também acaba por tirar Alan Varela para meter o Gruitch. O Porto teve... Não foi o Porto, se calhar, a aproveitar a excelente vitória contra o Arsenal, e o próprio Sérgio no fim teve algumas declarações em que falou nas pantufas, salvo erro, não foi? Acho que foi
pitons de alumínio, tem que ser pitons de alumínio e não pantufas.
Isto indica se calhar que a própria equipa não foi aquilo que ele queria que fosse, à imagem daquilo que é o que são as equipas do Sérgio Conceição. Deixou-me correr muito o jogo, é certo que teve sempre maior domínio, mas o tempo foi passando e não marcavam, acabou por marcarem um gol de penalti, e depois não fez o segundo para fechar o jogo, e deixou sempre o Gil Vicente acreditar que seria possível, e o Gil Vicente acreditou numa bola parada, porque parecia-me que estava difícil para o Gil Vicente criar mais perigo em situações que não fossem as bolas paradas ou um cruzamento que acabou por aparecer, assim um cruzamento que se calhar até nem foi um grande cruzamento, mas acaba por resultar em golo, e o Porto só pode queixar-se de si próprio.
E são 5 pontos perdidos nas últimas 2 saídas no campeonato, perdeu a Aroca 3-2 e agora empatou no Gil Vicente.
Mas já mais, menino. São 20 pontos perdidos esta época. 20.
É muita coisa.
O Porto tem 15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. O que significa que estas 15 vitórias representam apenas 65%. O Porto só perdeu tantos pontos, ou quase, em 2021, com 18 pontos perdidos até à 23ª jornada, acabando o campeonato com 22 pontos perdidos. Portanto, este é até agora o pior registro de pontos perdidos de Sérgio Conceição. Desde janeiro, não tenho aqui de cor, mas desde janeiro, vou já abrir esse link que tinha aqui isto assim à mão.
Desde janeiro, digo-te, empatou agora, perdeu em Aroca e já tinha perdido pontos a 3 de fevereiro com 0-0 em casa com o Rio Ave, e já tinha perdido também a 5 de janeiro
pontos com o Boa Vista.
No Boa Vista.
É aí que começa esse mau ciclo do ano de 24, com esse empate com o Boa Vista.
E a importância que assume agora o jogo com...
São 9 pontos perdidos desde janeiro.
Sim, e a importância que assume agora o jogo do Benfica, não é?
Sim, falaremos desse jogo já na quinta-feira, quando fizermos... Quer dizer, falaremos se tivermos tempo, porque estamos a fazer o rescaldo
dos jogos da taça e do
jogo do Porto nos Açores.
Portanto. Eu acho que vale a pena um minuto agora para falar desse jogo. Eu acho que Sérgio tem... Nós já vimos 50 mil conferências de imprensa de Sérgio Conceição nestas épocas todas no Porto. Já vimos Sérgio na Azia, já vimos Sérgio completamente louco depois de pontos perdidos. E estes 2 pontos perdidos para o Porto ontem são uma derrota, entre aspas, mas são uma derrota. E Sérgio ontem, a imagem que eu tenho dele ontem na conferência de imprensa é uma imagem diferente. É um Sérgio derrotado. É como se de repente tu olhasses para a frieza dos números, porque não é um adversário. Eu acho que aí é que é toda
são
a diferença.
Dois, e não é a questão são do título só. É o título, é o complemento para a Champions. Se o Benfica ganhar no Dragão, são 12 pontos.
Daí que eu acho que esse jogo é um jogo que o Porto vai entrar...
Como sempre com o Benfica.
De faca nos dentes, não é? Como se costuma dizer, contudo, porque é um jogo que o Porto não pode perder, e o pode aqui é muito entre aspas, para as pessoas lá em casa perceberem, obviamente que toda a gente pode perder, mas eu acho que vai ser um jogo de vida ou morte, até, e arrisco-me a dizer isto aqui, tendo em conta a conjuntura eleitoral neste momento no Porto.
Sim, deixa-me só assinalar aqui, já que estamos a falar do Porto, o aniversário de um tal de Kleper Laveran de Lima Ferreira.
Pepe.
41 anos.
Faz 41 anos hoje, ontem em Barcelos, teve ali um choque com o capitão do Gil Vicente.
Pareceu Michael Phelps.
Ficou ali a sangrar e, segundo as notícias, levou 12 pontos na cabeça e continua em jogo. Goste-se mais, goste-se menos, é uma carreira absolutamente notável deste jogador que veio à experiência para o Marítimo B na época 2001-2002. Fez uns treinos à experiência no Sporting e não ficou. Aí conheceu um tal de Cristiano Ronaldo, com quem havia de se cruzar depois no Real Madrid. 229 jogos pelo Real Madrid, pelo Futebol Clube do Porto, mais de 200 jogos, pela Seleção de Portugal, 134 jogos, é uma carreira notável.
Ainda tu viste o que é que o Rio Ferdinand disse?
Rio Ferdinand, ia dizer isso ainda agora na Champions, no Dragão, o Rio Ferdinand foi ter com eles, mas como é que é isso? Como é que tu fazes isto? E de facto é uma carreira notável, 41 anos, e uma coisa é certa, mesmo com 41 anos, uma coisa é quando o Pepe está em campo e outra coisa é quando o Pepe não está em campo, nota-se muito.
Deixa-me acrescentar uma coisa a isso. Vai, então, o quê? Deve ter feito agora sensivelmente um ano que ele deu uma entrevista à Sport TV E ele fala disso. Há uma coisa que eu acho que ele fala, e está aqui o Nuno e o Pedro podem falar com toda a propriedade, que é muito, além do trabalho do treino, muito rigor e muito profissionalismo na abordagem à carreira. Sim. Porque não é um jogador de excessos, não é nada, porque isso pagava se não conseguias andar lá até aos 41 anos.
Excessos fora do campo, dentro do campo, de vez em quando.
Aliás, a carreira do Pepe é muito feita disso.
Exatamente.
Não,
trabalho,
fora do campo.
Invisível.
É. Fora do campo, é rigor na alimentação, é tudo.
É obrigatório para atingir este
nível. É uma coisa
nível,
que esta equipa não
para
tem.
Para atingir este nível e esta longevidade, isso é obrigatório.
Por isso é que nós já, para nos levantar deste sofá a cada final de podcast, sabe Deus. Vamos ao Benfica, que está na frente do campeonato, sem
olha,
ponta de lança.
Deixa-me só corrigir, sim, desculpa, porque eu falei no, na questão do Galeno ser poupado para o jogo em Londres.
Mas não é já.
Não é já, não é já.
Ainda falta.
Nós
ainda
demos
falta,
conta, mas não te quisemos
ainda
emendar.
Falta, ainda falta.
Não, é o jet lag, é o jet, jet lag. Mas sim, mas acredito que tenha sido, se calhar, por alguma até questão física.
E também para dar, minutos, e também para dar minutos e oportunidade ao Ivanheim,
sim,
que
também,
acho eu.
Não? Também. Sim, também.
Benfica sem ponta de lança no 11. A surpresa aconteceu quando foi lançado pelo Benfica o 11 frente ao Portimonense. Antes da tal semana de nervos, com deslocações a Alvalade para a Taça e para o campeonato de deslocação ao Dragão, Schmidt mostra assim o jogo antecipadamente, aquilo que vai apresentar nos jogos com o Sporting e Porto, claro.
Eu acho que na quinta-feira Schmidt vai voltar a apostar no chamado trio elétrico, no trio móvel.
Sem ponta de lança. Achas que vai ser assim em Alvalade?
Oh Pedro, a questão é assim, eu acho que é quase tão difícil acertar no, nos jogos da fava do placar como acertar no ponta de lança de Schmidt.
E no lateral esquerdo, já agora, que também vai mudando a cada
é Auschwitz, passo, na quinta-feira é Auschwitz. Nuno, como é que está aí o teu 11 para quinta-feira?
Eu juntava o Euromilhões, é tão difícil também como ganhar o Euromilhões.
Sim, sim, sim.
Mas eu acho que ele vai apostar no mesmo trio móvel.
E apostou nesse trio.
Eu não acho nada, Nuno. Tenho que dizer alguma coisa. Ele está-me a fazer uma pergunta agora, sei lá.
Com 0-0 com 0-0 ao intervalo.
Eu não acho nada porque tu não consegues prever Schmidt, tu não consegues dizer assim, não. Ele fez isto para enganar o Ruben. Ou ele faz. Não, não, ele não tem critério, menino. O que é que és que eu te diga?
Eu vou voltar a dizer aquilo que já tinha dito, já disse várias vezes, quer no podcast, quer no programa. Eu acho que a confiança que ele tem em alguns jogadores.
É zero.
Epá, não é nada de especial. E por isso...
Achas que é por isso, aí?
Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí.
Tá, mas o Tankstead agora em França jogou.
Está bem.
Se
vamos falar dos avançados, meu amigo, isto...
Mas para quê? Para quê?
Para quê avançados?
Ganhou 4-0, sem avançados ganhou 4-0.
Pronto, a falar. Essa é a visão.
Imagina-se
os avançados jogassem. Oh Nuno, tu tens de dizer isso sem te rires.
Essa é a visão do adepto.
Tu tens de dizer isso sem te rires. Tu estás aí a rir-te, não é?
Eu acho que o Ribeiro falava e da questão de se estava a lançar, se isto era o lançamento dos jogos com o Sporting e com o Porto, esta forma de jogar. Eu acredito que sim. Porque, na verdade, Rafa, eu acho que tem sido dos jogadores mais importantes do Benfica. Aquilo que dá com a sua velocidade e com os seus desequilíbrios é impressionante. Acho que a ausência de Rafa vai ser um enorme problema para o Benfica. Portanto,
quando?
Pelo menos, não sei se será no final da época, mas se porventura, durante esta época, acontece a ausência de Rafa, acho que é um...
Não ia jogar em Alvalade, se tivesse saído Insights Information.
Eu não tenho nada, até porque quem vai fazer o 11 és tu, não sou eu. Mas no meu 11 estaria de certeza. Mas é preocupante. Eu penso nisto, há bocado falavas dos 40, o Ribeiro falava dos 40 milhões que estavam no banco. Eu olho para isto e digo...
Estou no banco, mas não é na conta do Ribeiro, atenção.
Não, isso também, mas é pronto, mas tirando isso... Na verdade, tu olhas e dizes, mas, quer dizer, a equipa joga sem avançados, eles estão todos no banco, confiança é esta. E a juntar a isto, também gosto muito da confiança dos laterais esquerdos, gosto muito. E portanto, já vamos no terceiro, temos o quarto, que também foi uma adaptação, pronto, e vai jogar aquele que jogou mais vezes lá. Pronto, Auschnes.
Barbosa. Fico muito feliz porque tu estás feliz, porque gostas muito das coisas.
Eu não tenho que estar feliz nem deixar de estar feliz. Eu acho que, sim, eu gosto particularmente da Austin.
Eu tenho uma pergunta para vocês. Então, estamos a falar dos pontas de lança. Se jogar com ponta de lança, quem é que sai? olhando para o último 11, este último 11 que jogou.
Mas eu acho que o problema dele é exatamente esse. É como ele não... Pá, desculpa. Pronto, lá vou eu aqui.
Quem é que vocês tiraram?
Puxar-me. O problema é que eu acho
seria
que ele... Seria o ele tem muitas pinças, para não dizer outra palavra, em tirar alguns jogadores ou tirar-lhes a titularidade. Então, como os desgraçados dos dois brasileiros, que são pontas de lança, fazem menos barulho ou têm menos estatuto no balneário, ficam no banco sugadinhos para não levantarem problemas.
Ribeiro.
Eu...
O teu silêncio.
Eu sei lá, menina. Eu não entendo como é que é receber o Portimonense.
Quando viste o 11 até te assustaste.
Não, eu acho que não há nenhum racional que possa defender a ideia de tu receberes o Portimonense. Não tem a ver com o preço dos pontas de lança. É o Portimonense na luz. Como é que tu entras a jogar sem ponta de lança? E depois, aquilo que já foi dito aqui e que também ouvi ontem. Mas foi 4-0. Oh, meus amigos, mas não é isso que está em causa. Mal seria que o Benfica não ganhasse a este Portimonense na luz. Mas a questão é, mas qual, como dizias tu, Cláudia, qual é o racional? Qual é a ideia? Até porque eu acho, isso sou eu, que ele não vai repetir este 11 em quinta-feira em Alvalade.
Então, mas veste ter sido tu a fazer o 11.
Não vai.
Então
vais... Eu fico à espera. Porque
fica à espera do 11 do Nuno.
Eu acho que não vai. Até vos digo, para vos escandalizar, Neres vai para o banco. Aposto que ele vai pôr o Neres no banco.
Apostas o quê?
Não estás a escandalizar nada. Eu, já, não eu até acho que o Nuno nem pôs o Neres.
Neres, está lá?
Vamos lá olhar para isso.
Nuno,
está lá.
Tá lá.
O teu 11 do Benfica para quinta-feira. Mas antes disso, Nuno, é o 11 que tu achas que deve ser ou é tentares adivinhar o Schmidt?
Estou a tentar adivinhar.
Adivinhar, ok. E achas
então não
que vai
é
ser,
o teu 11.
Achas que vai ser como?
E por isso a dificuldade.
Se fosse o 11 dele, tinha dois avançados e não sei quantos.
Mas desculpa lá, eu não sou assim tão velha.
Estou a brincar.
Eu não sou assim tão velha quanto isso. Quando a grande discussão entre os adeptos do Benfica era jogar com duas pontas de lança. O Benfica jogava, a matriz de jogo do Benfica era um 4-4-2. E portanto agora é uma equipa que joga sem ponta de lança.
4-4-2 é demodé, já não se usa. Nuno, qual é que achas que vai ser o 11 do Schmidt em Alvalade?
Eu tenho uma dúvida, mas vou dizer que vai jogar com o mesmo 11.
Ah, o mesmo?
Que apresentou agora, sim. A minha dúvida é ali e até adianto, se calhar, ao contrário do que estivemos a falar até aqui, porque eu poderá ser esse o 11, que é com a entrada de um ponta de lança, tem que sair alguém, como é óbvio. E se entrar Tankstead ou Artur Cabral, acredito que será Tankstead, quem é que sai? Tu dizes que é o Neres e eu acredito que seja o Coxu.
Bom jogo,
faz um jogo
bom jogo
ontem.
Coxu.
Jogando mais à frente é logo.
Mas por outro lado,
o passe dele para o Neres é uma coisa.
Olhando para aquilo que é que vai ser o jogo e acreditando que vai manter o 11, também é a minha dúvida tem a ver se não entra Florentino e se não sai o Coxu.
Não, para mim não é isso. A vossa ideia?
Eu estou com o Nuno. Eu acho que não. Estou com o Nuno com a ideia inicial dele. Sim, acho que vai ser o mesmo 11.
Sim, vai ser o mesmo.
Acho que vai ser o mesmo 11.
Cláudia, também achas?
Capaz.
Eu tenho mesmo dificuldade em achar no sentido de entrar dentro da cabeça do Schmidt.
Sim, mas faz um esforço.
Acho que o Florentino dá-te equilíbrios e não vai jogar com o Portimonense, vai jogar a Alvalade com o Sporting. Independentemente do Sporting ter perdido pontos em Vila
mas
do Conde,
mas tem 3 médias, continua na mesma com 3 médias. Não é?
Mas dá-te outro equilíbrio Mário... defensivo. Agora quem é que ele tira? Tirava o João Mário, está quieto.
Acho que o João Mário e João Neves acho que até se estão a dar bem e portanto esta junção...
Porque
de...
tinha as notícias que eles não se davam bem.
Ali na zona central acho que a junção também de Coxu reforça mais ainda mais aquela zona.
Olha ele tirar a Di Maria, está bem.
Não.
Estou a fazer o 11 do Sporting. O do Benfica já fiz.
Já fiz, pronto.
Mas qual é o teu, afinal?
Grande Ribeiro.
Acho que ele vai jogar, acho duas coisas. Acho que Schmidt vai jogar sem ponta de lança em Alvalade.
Pronto, Rafa.
Vai ser Trubin, Bá, António Silva, Otamendi, Auschnes, vai ser João Neves e Florentino. E depois vai ser João Mário, Coxu, Di Maria e Rafa.
Vocês
vão ver se não vai ser isto.
Se for isso, eu ponho-te no banco na próxima.
Olha, se o Ribeiro valesse 40 milhões, a gente vendeu já para o banco. Vai olha, o 11 do Sporting por Barbosa, isso que é para eu emberrar.
É, diz lá, Barbosa, quem é que vai jogar? Enfim, não sei se parte do princípio que não há Trincão
estou
e Gonçalo Inácio.
Estou a partir desse princípio.
Ok.
Pronto. O Trincão não sabemos, não é?
Porque mas ele tinha que partir de um princípio qualquer partido desse. É tão válido como outro.
Partido desse, exatamente. Eu acho que Adam vai estar na baliza.
Ah,
acho que o
não
setor
concordo já.
Então, na taça tem jogado sempre o Israel, não é?
E?
Pois, mas pronto, são opiniões. Sim,
é um
okay.
Critério de coerência.
Ok.
Mas isso já foi dito por alguém, não? Estou a perguntar.
Estou-me a referir a factos.
Ui.
Pronto, então pronto. Vou esperar pela conferência do Ruba. Nunes para já, Adan. Quaresma, Coates e Diomande. Estou a partir do princípio que Gonçalo Inácio não estará apto.
Portanto, não metes Mateus Reis do lado esquerdo, metes Diomande.
Não, depois meto Catamo sob a direita, Yulman e Morita mantenho, e vou pôr Mateus Reis na esquerda. Edward, Spott e Ócaras. Não são grandes, não são muitas as opções, acho que estas são as únicas, né? Partindo do princípio que Trincão não estará e Paulinho também está magoado, enfim, diria que é isto.
Tenho uma diferença em relação a este 11, mas Nuno, comenta este 11 do Sporting.
Quem é que joga do lado direito? Desculpa.
A lateral? Ou ali para o corredor?
A lateral.
Catamo.
Também achas, Nuno?
Não joga Nuno Santos? Tu disseste Nuno Santos.
Sim, não joga Mateus.
Puseste Mateus Reis.
Sim.
Acredito que sim. Acredito que será por aí. Também acho que é esse 11.
Também achas, Cláudio?
Havendo Trincão...
Estou a partir do princípio que não há Trincão nem Gonçalo Inácio. Acho que isto é tão...
Paulinho também não.
Pelos vistos, sim. Portanto, acho que isto são jogos 3 em 3 dias.
Imagina que há Gonçalo Inácio, qual dos três lá de trás é que sai?
Diomande,
ok.
Era a minha...
Também acho.
Porque não gostei muito dele ontem no jogo.
Vou aceitar o mesmo desafio do Barbosa, portanto vou partir do mesmo princípio que não há nem Trincão nem Gonçalo Inácio.
Nem Trincão,
eu acho que joga Nuno Santos e não Mateus Reis, e acho que joga Jgaio e não Catamo.
Eu acho que joga Jgaio e Mateus Reis. Não joga nem Catamo nem Nuno Santos. Vai ser Adan, Coates, Diomande, Quaresma, Jgaio, Mateus Reis.
Eu não sei se aqui está aqui.
Yulman, Morita, Edwards, Jócaras e
o adjunto de Schmidt está muito forte. Pô.
Acho que vai ser isto.
Espera lá, só um sublinhado. Tu chamaste a Pedro Ribeiro o adjunto do Schmidt, é o seu cognome?
Que ele
já me tem chamado pior.
É que isto está um treinador em potência.
Isto ao longo da vida já me tem chamado pior.
É que ele é fortíssimo nos prognósticos.
Já lá vamos.
Vai na frente, vai na frente.
Queria só, antes de fecharmos esta jornada, só dar uma palavra ao Casa Pia, que voltou à vida. Uma vitória, dir-me-ão, mas para mim absolutamente surpreendente em Guimarães,
sim,
2-0.
Sim, sem dúvida.
O incrível Vizela Estoril, que foi um dos melhores jogos do campeonato. O Vizela estava a ganhar 2-0 já aos 80 e tal minutos.
Sim, sim.
O Estoril consegue fazer 3-2 já em compensação e depois o Vizela ainda vai empatar. Extraordinário.
Com um golo que está também no Caganda Golo.
Caganda Golo.
Vamos ver. E o Arouca Famalicão, o Arouca também muito bem, num belo jogo com o Famalicão também.
Caganda Arouca.
Muito bem o Arouca. Isto vai ser um embrulho das equipas a fugir aos últimos lugares, que vai ser interessante, até porque o próprio Chaves, o Vizela pontuou, mas o Chaves também pontuou num campo difícil como é na Reboleira.
Isto está muito embrulhado.
Isto não está nada decidido.
Recordo só que na próxima jornada, entramos na contagem decrescente. Faltam 10 jornadas para o final. Parece aquela coisa para a lua. 10, 9, e vai para aí fora.
E agora, enfim, vamos ter isso.
E os jogos bons que nós
pois
vamos ter
é
na
isso,
próxima
vamos
jornada.
Vamos ter isso em todas as jornadas, mas na próxima já temos, além, enfim, daqueles óbvios, não é? Do Porto Benfica, etc. O Chaves Arouca é um...
Sexta-feira. É? Moreirense Rio Ave no sábado.
Muita atenção a isso.
Estoril Praia Estoril, Vitória Sport Clube.
Estoril Vitória, espera aí.
Braga Estrela da Amadora.
Há um Portimonense Vizela, estão juntos.
Eu ia avançar para domingo.
Então,
Portimonense Vizela.
Sim, sim.
Casa Pia Gil Vicente.
Outro.
Depois, às 6 da tarde, Sporting Farense, Porto Benfica.
Ou seja, Porto e Benfica já entram em campo sabendo o que é que fez o Sporting. Sim.
E depois, na segunda-feira, terminamos esta maravilhosa jornada do Countdown com o Famalicão Boa Vista.
E vamos ver, como dizia o Nuno há bocadinho,
tem grandes desafios.
O que vai acontecer no Boa Vista Braga hoje? É um jogo muito, muito, muito interessante. Sim. Mas ias dizer, Nuno?
Não, ia dizer só, deixar uma nota, se o Barbosa me permite.
Força.
Do Casa Pia, vocês falaram que foi uma excelente vitória para o Casa Pia.
Sim, Gonçalo
em Guimarães, com o Vitória. Ia deixar essa nota, porque antes, na estreia, tinha ganho o Arouca.
Sim, sim.
Arouca que está a fazer...
Dois jogos dos Vitórias.
Dois jogos dos Vitórias, três gols marcados, zero
sofridos. Com duas equipas que estão ali nos primeiros 6-7, e o Casa Pia deu esse salto na estreia de Gonçalo Santos.
Melhor estreia não era possível.
Não estreia sempre.
Atenção, e na única equipa, é bom lembrá-lo que não joga nunca em casa. É importante também frisar esse aspecto. Antes das apostas, vamos ao Caganda Gol, porque havia muita escolha, estou muito curioso para ver. Cláudia, que gol escolhemos?
Não é escolhemos, eu assumo as minhas responsabilidades. Acontece que eu, ontem, estive aqui quase até à meia-noite a fazer a grande jornada do Sporting. E portanto, quando comecei, já tarde, a ver os golos todos que me faltavam ver, já tinha visto os golos de sábado, eu pensei, está aqui uma grande embrulhada, eu tenho para aqui golos que nunca mais acabam, e eu não sou Nuno Gomes. Porque Nuno Gomes é que faz 3 golos e depois faz 10 menções honrosas, não é? Isto não pode ser assim, tem que haver critério, não é? E como eu não consegui chegar a um critério, tinha muitos candidatos e já tive que reparar alguns, cheguei cá de manhã, hoje à Sport TV pela fresca, fui ter com a Ana Rita das redes sociais e disse, vamos fazer uma sondagem nas redes e assim a responsabilidade fica do lado da malta.
Exato. É tão fácil.
Fácil.
É tão fácil.
Então temos 4 candidatos, deixa eu só dizer aqui uma coisa, temos 4 candidatos para 3 e vocês só podem ir votar no Instagram da Sport TV. Os 3 mais votados entram diretamente para o Cagando a Golo e amanhã nós dizemos quem é que vai. Agora, quem são os 4 candidatos que lá estão? Pelo Estoril, Rafi Keitano.
Cagando a Golo.
Cagando
é um belíssimo golo.
É com discordância de alguns elementos desta equipa, David Neres.
Quem é que discorda disso? É um golaço.
Não vou dizer nomes.
Proposa.
Sou obrigado a concordar.
É um não, mas diz lá. Pá, já é um passo.
Não, espera aí. Exatamente.
Ele vai dizer, não foi isso que eu perguntei. Eu sou obrigado a concordar.
Não, a questão é, eu escolhi a 3. O Neres estava? Não, não estava.
Terceiro candidato para 4. Embaló. Que embaló por ali fora e pronto.
É um belo gol.
Um grande gol.
Quinto candidato. O Vítor.
Acho que sim.
Acho um bom gol.
O do Vítor.
Um pronto. Bom gol.
Temos
é um
estes 4 candidatos na sondagem da Sport TV, e, portanto, no Instagram da Sport TV.
Escolher 3.
O golo do Pablo Roberto Casapia não gostaram?
É um bom golo.
E o golo do Essente de cabeça? Viste o golo do Essente de cabeça, aquele mergulho? Achei genial, mas não só cabem 3.
Também é bom.
Tive para fazer uma coisa, tive para tirar os
3.
Dos grandes, tive para tirar o Jokeres e o Neres e subvertia aqui isto tudo e só metia malta sem ser dos grandes. Pensei, eles matam-me, atiram-me da janela da Sport TV. Não quis correr esse risco, então deixei nas mãos do povo. Olha,
é o critério.
O Costinha está-me a ligar. Achas que eu atendo agora?
É melhor não.
É melhor não. Não. Costa, agora não posso. Só um bocadinho. Já devolvo a chamada.
Ministro. Está em campanha.
Esse próprio.
Exato. Vamos às apostas da semana.
Placar. Aposta na desportiva.
E bom.
Silêncio.
Diga.
Ô Favas.
Vai falar o líder.
Favas é brincadeira.
Ah, queres que comece pelo líder? Então posso começar já por ti. Tu tinhas, de facto, uma final... Chelsea-Liverpool, final da Taça da Liga Inglesa. E não achei que esta aposta fosse com grande dificuldade, não é? Tratando-se do Chelsea, era um x2. E tu disseste 2, Liverpool.
Não viste, foram os jogadores lesionados do Liverpool.
Pois, eram 10.
Exato.
Sim, e a quantidade de jovens que
Klopp
pôs. Sim, e a qualidade do Chelsea, hashtag not. Portanto, o Nuno Gomes...
Não, teve oportunidades para marcar.
Nesta grande dificuldade...
Depois teve.
Nesta aposta muito difícil...
Assumo que foi sorte desta vez. Foi sorte no sentido que eu podia ter...
Assumo de fruta.
Na primeira parte, o Chelsea fez um gol que foi anulado. Depois, na segunda parte, o Liverpool fez um gol que foi anulado. Vocês viram esse gol que foi anulado ao Liverpool?
Eu ao princípio não estava a perceber porquê, mas depois na repetição, quando vês o bloqueio feito pelo Endo, espera.
E não foi um bloqueio...
Foi um bloqueio. Dá mais espaço ao Van Dijk para poder atacar a bola. Foi bem.
Nuno Gomes, portanto, pontuou.
Eu admirei-me por ser a Inglaterra.
Pontuou com a vitória do Liverpool 1-0 nesta final da Taça da Liga, porque a aposta do Nuno Gomes era 2 Liverpool.
Lá fizeram um golinho.
O outro líder, também de seu apelido Ribeiro, tinha Bayern de Munique Leipzig, da Bundesliga, e dizia: tipo de aposta, 1x2 neste caso, e se ambos marcam, sim ou não. Ai. E o Pedro atirou-se para ambos marcam. E pôs 1x. Eu 1x achei que era uma aposta segura. O ambos marcam. Talvez. Ficou 2-1. 2-1. E portanto Pedro Ribeiro também faturou.
Era muito difícil.
E portanto os líderes Ribeiro seguem com 14 pontos. O outro Pedro, que tinha aqui uma coisa do Chile.
É, bons clubes. Pô.
O Coquimbo.
Unido.
Com Copiapó.
O Barbosa teve galo, pá. O Barbosa teve galo.
Não, quem teve galo foi o Porto, em Barcelos.
Eles marcaram o primeiro gol, quer dizer, a equipa mais fraca foi a que marcou o primeiro.
E portanto, ele diz que quem marcava primeiro era o Coquimbo, que era a equipa da casa. Não,
o Coquimbo fez 3 golos.
Não aconteceu. Não foi o Copiapó que marcou primeiro. Portanto, Barbosa, que estava nos vossos calcanhares, distanciou-se esta semana.
Calma.
Como muitos dos grandes,
quantas
também perdeu
faltam?
Pontos.
Perdi. Faltam 10.
E portanto, Nuno Gomes, Pedro Ribeiro, 14 pontos.
O Barbosa depois vai arranjar mais um campeonato qualquer.
Ora, aí é que está.
Quando acabar a
como nós vimos, Nuno, como nós vimos o ano passado. Algo se vai arranjar, sim.
A quantidade de chorões neste programa é mais.
Algo se vai arranjar.
Como normalmente fazemos, vou só aqui para depois poder ser usado nas nossas redes sociais, se me dão licença. A classificação está Pedro Ribeiro e Nuno Gomes com 14 pontos, Pedro Barbosa com 12. Pausa, cortaram este bocadinho e agora avançamos. Como costumamos fazer, vocês aceitam o desafio de toda a gente apostar no Porto Benfica para a próxima semana com três apostas diferentes?
Vamos embora.
Ou também querem meter ao barulho o Sporting Farense?
Acho que ia ser tudo. Quando há clássicos, deve ser tudo no mesmo jogo.
Tudo ao molho e fé em Deus no Porto Benfica.
Mas é a mesma aposta para todos?
Não.
Respondo, não pode ser.
Imagina,
porque alguém vai ficar.
Primeira equipa a marcar, resultado ao intervalo, se ambas marcam.
Sim,
arranja aqui muitas possibilidades para vocês. Mas aceitam todos os desafios.
E como Porto vai Benfica. Ser o Ribeira a ficar com a fava desta vez?
Pois eu acho que isso está encaminhado para aí. Estou um bocado preocupado.
Eu votei em ti, Nuno.
Já há muito vez. Portanto, já é automático o teu voto.
Não é.
Mas o Ribeiro também já não tem favas há muitos dias.
Vamos estar aí a mandar a boca para ver se para influenciar.
É possível.
Estou a ver isto, já fui. Pronto.
Olha, para já, deixa-me dizer-te que os golos que estavam à frente na votação do Instagram da Sport TV eram Guitán, Neres e Jóqueres. O Embaló não está muito lançado nesta votação. Amanhã lançamos nas nossas redes sociais a votação para os três candidatos ao Caganda Golo. Ainda podem votar no Instagram da Sport TV e no Instagram do Placar. Podem votar na Fava para ver quem é que fica com a Fava. Quem fica com a Fava? Provavelmente terá uma dupla possibilidade, não é? Imagina um x2 e ambas marcam, que é muito mais difícil de acertar.
Votem na Fava, mas não se sintam obrigados a seguir o rumo atual dessa votação. Podem,
ou seja, o que tu queres dizer é não liguem às sondagens.
Não liguem às sondagens. Só faço como certo.
Por mim,
se a sondagem me for favorável, as sondagens são ótimas. Se não for, é de facto uma palhaçada, não se metam nisso.
Podem fechar as votações.
Olha agora, ainda têm tempo.
Vamos embora?
Vamos embora. Voltamos na quinta para o rescaldo do Sporting Benfica para o lançamento do clássico Porto Benfica.
Faremos
o
lançamento.
Ao balado, ou não?
É isso mesmo. Faremos o lançamento a partir das 7, a partir das 19 horas. Estaremos em direto do estádio José Alvalade para fazer o lançamento do jogo da Taça de Portugal.
Não sei se venho a tempo, porque venho do Porto nessa tarde, mas se não, estarei, acho eu.
Estás em campanha?
A tempo de. Olha, vou fazer a emissão das manhãs na quinta-feira em casa de Miguel Araújo.
Só perceba uma coisa.
Mesmo forte.
Isto é uma equipa, não é um bando?
Pá, se quiserem vir, estão à vontade. A casa é dele, mas eu estou já a convidar.
não consigo chegar a tempo, mas gostava muito.
Olha, mas estás cá na quinta-feira?
Chego a Lisboa, se Deus quiser, quinta-feira de manhã.
Então vamos a isso.
Pronto. Então saímos do aeroporto para o Alvalade.
Cá estaremos.
Vou estar fresquinho.
Sim, imagino. Então até quinta para o Futebol em Momento, num programa que, meu Deus, é apoiado com o amor do Placar. Muito bom. Quanto é que há no Placar? Há amor para todos. Até quinta.
Até quinta.
Um abraço ao Placar.